Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente no último vídeo da série de MVVM do módulo intermediário aqui da Maratona Zemlin. Vamos agora fazer um junta tudo, fechar todas as pontas aqui para a gente entender como que os conceitos se juntam, se misturam e a gente consegue realmente fazer um aplicativo completo. Se vocês lembrarem, esse é o ponto que a gente parou aqui do nosso aplicativo até onde a gente tinha chego. Está tudo muito misturado, a gente tem acesso a serviço misturado aqui com busca, misturado com ir para tela de about, enfim, está tudo muito misturado. A gente vai dar uma organizada. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, bem, tirar esses métodos aqui de get, tag, async, o que está de fato fazendo a requisição dos serviços. Vamos tirar isso aqui daqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma interface, tá bom? Que eu vou chamar ela de interface de acesso aos serviços, então ela é um serviço. Então, botão direito aqui no meu projeto portal, vou só para organização adicionar nova pasta. Eu vou criar aqui um service, tá? Uma pastinha chamada services, no plural. Dentro dessa pastinha, eu vou criar uma interface. Eu vim aqui em nova classe, dá para vir em classe e depois mudar aqui para interface. O botão direito adicionar novo item. É melhor. E aí você vem aqui em Code Interface. Eu vou selecionar, vou dar o nome dessa interface de iMonkey Hub API Service, tá? Então ela é só uma interface. Eu vou explicar o que é uma interface, tá? Para a gente conseguir testar um pouco melhor. Ele vai acessar a API do Monkey Hub e ele é um serviço exposto para o meu aplicativo, tá? Por que que eu estou fazendo tudo como uma interface, tá? A grande vantagem da gente usar a interface aqui é que se eu quiser, por exemplo, testar o meu aplicativo, isso a gente vai ver no módulo avançado, tá? Como que eu posso testar o meu aplicativo e dentro desse aplicativo fazer um teste automatizado que não bate na API, eu consigo através da interface dar uma implementação dele que não vai depender dessas implementações concretas, tá bom? Eu posso literalmente depender de uma abstração, que é a interface, ok? Então, o que eu vou fazer vai ser pegar um monte de código aqui, que nada mais é do que este grande bloco de código, só que já feito para algumas, de três formas diferentes, tá? Mas é exatamente esse mesmo código, então eu vou tirar ele daqui, ó, tirar esse método daqui, vou deletar esse código, já tenho aqui no meu Ctrl-C uma coisa um pouquinho mais organizada. Dentro dessa interface, eu vou colocar o concreto e vou deletar as implementações só para a gente poder manter essa assinatura bonitinha, tá bom? Então, isso aqui vai ser a minha interface. Ela é só a assinatura dos meus métodos, sem nenhuma implementação concreta. Vou dar meu teclado aqui para português. Maravilha. Essa minha interface tem três métodos. Esses três métodos são os métodos que eu vou utilizar dentro da minha viewmodel para fazer acesso aos meus serviços, tá? Então, a minha interface em si, opa, até tem coisa demais aqui no meu Ctrl-C. Aqui na minha interface, o que que tem de importante? Eu tenho o acesso aos serviços declarado, definido, que é, eu quero pegar as minhas tags, todas elas, deixa eu dar os usings aqui, system threading tasks. Esses métodos todos serão assíncronos, tá? Eles retornam uma, e esse método getTags assim que vai retornar uma task, ou seja, vai ser um método assíncrono, que vai me retornar uma lista de tags. A classe tag a gente já fez, tá? Aqui é a nossa classezinha de tag, bem simples, que são as categorias do nosso aplicativo. O que eu vou fazer agora vai ser vir aqui no Swagger, e a gente tinha pego aqui a classe, o nosso serviço de tags. E aqui a gente conseguia ter acesso a uma tag, e a partir dessa tag, no Visual Studio, ele já gerava a classe para a gente. O que eu vou fazer vai ser, em vez de ir nas tags, eu vou ir no conteúdo. E eu vou pegar uma única instância de um conteúdo aqui. Ok? Feito isso, claro que vai ser difícil de deixar eu selecionar. Pronto, consegui pegar aqui um certinho no meu Ctrl-C. Quando eu vier agora para o meu aplicativo, eu vou criar uma outra classe, botão direito na minha pastazinha de modelos, class, eu vou criar uma outra classe chamada content, tá? E essa minha classe de conteúdos, vocês podem ver que é o mesmo nome que eu estou utilizando aqui na minha API, content, vai ser cada um dos meus artigos. tá? Cada uma das minhas notícias. Então, vou chamar aqui de content, vou criar essa classe, e dentro aqui do Visual Studio, eu vou fazer para ele edit, paste special, paste JSON as class. Está no meu Ctrl-C, quando eu fizer o paste, ele vai fazer o paste inteiro de toda essa hierarquia aqui do meu Xamarin. Só que tem um detalhe, essa minha hierarquia inteira, ela tem uma tag dentro. Então, ele está repetindo a classe tag para mim, tanto que ele está falando, opa, eu já tenho uma classe tag. Eu não quero, eu quero que ele use a classe tag que eu já estou utilizando aqui nesse arquivo, que está com os nomes corretos já, só com maiúscula para ficar num padrão mais C Sharp. Ok? Então, vou deletar, ele vai pegar a classe certa da tag aqui, não preciso de nenhum desses users aqui, esse objeto é bem simples. O nome da classe ele sempre coloca nesse paste JSON as classes como root object, eu vou renomear para content, que é o nome da minha classe. Vou também deixar aqui as coisas um pouquinho mais bonitinhas, mas no estilo C Sharp. O JSON.NET vai tratar isso para mim, eu não preciso me preocupar. Só deixar aqui tudo com a primeira letra maiúscula. Pronto. Agora a gente tem a nossa classe de conteúdo. Perfeito. Feito isso, voltando aqui para a minha interface, não vai mais dar nenhum erro. Eu já consigo utilizar ela sem problema. O que eu vou fazer vai ser criar a minha implementação concreta da minha classe. Tá bom? Por que que eu vou fazer uma implementação concreta dela e por que que eu vou fazer ela dentro da pastinha de serviços mesmo? Eu poderia ter uma implementação diferente dos serviços para a minha classe para o meu projeto Android, uma outra implementação para o meu projeto iOS, mas não tem a necessidade. Eu estou fazendo aqui como um serviço apenas para eu poder mocar caso eu queira. Ok? Como nesse caso não tem essa necessidade, de fato eu quero a implementação concreta dela, que vai ser o acesso direto aos serviços web, fazendo de fato as requisições web, eu vou criar uma classe chamada Monkey Hub API Service, que vai implementar essa minha interface que eu acabei de criar. Então eu vou criar uma classe Monkey Hub API Service e vou colocar aqui um monte de código. Tá? Já vou explicar esse montão de código. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? É aquela minha classe nesse namespace, como eu já tinha mostrado para vocês, é a classe que eu teria criado. Eu só mandei ele implementar essa interface, que tem os três métodos aqui, certo? E cada um desses métodos é exatamente aquela implementação que a gente tinha na nossa main view. Ó, se eu der uns Ctrl Z aqui, pronto. É exatamente o mesmo método, tá? É exatamente o mesmo código. O que eu fiz aqui foi só tirar da minha MainViewModel e deixar num local separado. Por quê? A minha MainViewModel é uma ViewModel. Ela não tem que fazer acesso direto a uma requisição web. Ela faz acesso ao serviço. Ela tem uma dependência do serviço. Isso é inversão de controle. Tá? Para a gente ter essa inversão de controle, a gente cria a interface e depende dentro da nossa ViewModel da interface e não da implementação concreta dela. Então, o que eu vou fazer? Aqui na minha main view model, eu vou, no construtor dela, colocar que eu aceito, como parâmetro, um I Monkey Hub API Service. Monkey Hub API Service. E eu vou colocar um private I Monkey Hub API Service underline Monkey Hub API Service. Para quê? Eu vou só armazenar o parâmetro numa variável que eu posso usar a qualquer outro momento dentro da instância dessa classe. Eu guardei isso aqui num campo dentro da minha classe. Nada demais. Ok? Para quê? E eu estou aceitando isso no construtor da minha classe. Para quê? Para agora, quando eu quiser utilizar ele, aqui, por exemplo, no meu método de busca, eu não chamo o método puro, que, como se ele estivesse aqui. Eu chamo o método da interface. Ok? Isso está desacoplando o meu aplicativo. Isso está tirando a dependência forte que eu tenho da minha ViewModel para um serviço web que depende de conectividade para uma simples interface que me retorna uma lista de tags. Eu não sei se ele está fazendo acesso ao serviço, eu não sei se é um mock, e de fato é esse o nosso objetivo aqui. Eu quero poder rodar a minha instância da minha ViewModel sem ter acesso à internet, por exemplo, na execução de um teste. Ok? Maravilha. Outra coisa que eu posso deixar claro, só por um pouco de precaução aqui de orientação a objetos, mesmo deixar esse meu campo read-only, para não alterar essa instância depois aqui fora do meu construtor. Ok, perfeito. O que mais que a gente pode fazer agora? Agora que eu já brinquei com a minha main view model, a gente já criou o nosso modelo correto da nossa classe de conteúdo. Se a gente olhar basicamente o que a gente tem, o nome, uma descrição, a tag da qual esse conteúdo, esse post é, uma string que é a URL do banner, tá? Da imagem deste post, e a URL com HTML, que é onde está de fato hospedado este post. E um ID aqui, que é um simples guide, da mesma forma que tem na nossa classe de tag. Ok? Então já fiz aqui as minhas dependências, já desacoplei o meu projeto. O que eu posso fazer agora é criar uma página que vai de fato exibir essa listagem de conteúdos. Tá? Só para mostrar uma outra coisinha antes, bem legal que tem no Xamarin Forms para vocês. Aqui no nosso projeto Portable, lembra como que a gente está desenhando o nosso botão de tela sobre? Eu vou melhorar isso. Em vez de fazer dessa forma, vamos dizer assim, feia, eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais bonita, que é bem simples também e não dá nenhum trabalho. O que eu vou fazer vai ser na minha main page. Em vez de usar um button, eu vou usar uma diretiva do Xamarin Forms aqui dentro da minha content page, chamada Toolbar Item. Então, isso aqui é uma propriedade da content page, esse toolbar items, no plural, e eu posso ter mais de um, eu posso ter vários itens. Um deles é um toolbar item com o texto escrito about, ou poderia também chamar de tela sobre, da mesma forma que estava o meu botão aqui, como eu quiser, vou chamar de about mesmo, e o meu comando está fazendo binding para o meu about command aqui em cima. Então, em vez de eu ter um botão feio na minha listagem, eu coloquei ele dentro desse toolbar items. Se eu rodar o meu projeto agora, ele não vai funcionar. Falta eu falar um detalhe muito importante. Eu coloquei um parâmetro a mais dentro do meu construtor, mas eu não instanciei ele de fato, tá bom? Então aqui na minha main page, ele vai estar tentando criar uma instância da minha main view model e eu não estou passando ainda de uma forma simplista. Eu vou criar aqui o meu Monkey Hub KI Service, de uma forma bem simplista, tá? Mas eu vou passar esse parâmetro aqui no construtor. Agora sim, meu projeto compila, ok? Só voltar aqui para a main page para mostrar para vocês essa brincadeirinha aqui do toolbar items. Quando eu executo isso, no meu Android, por exemplo, no meu emulador aqui, esse toolbar items, ele fica como aquele ícone no canto superior direito no Android, tá? No iOS também fica como um botão no canto superior direito, no Windows ele fica no canto inferior esquerdo, com os três pontinhos ali. Mas o efeito dele é um item de uma barra de ferramentas, tá? Esse que é o conceito. Então aqui agora na minha main page, da mesma forma que a gente tinha a navegação funcionando através de um botão, eu posso ter essa navegação funcionando através desse toolbar item. Aqui o nosso botãozinho About. Quando eu clico nele, eu navego para a tela de sobre. Tá? Exatamente da mesma forma como estava outro, só deixei um pouquinho mais arrumado, um pouquinho mais organizado. Ok? Já fiz os meus modelos. O que a gente vai fazer agora? A listagem das nossas categorias. A listagem, na verdade, dos itens, dos conteúdos de uma categoria. Certo? O que eu vou fazer? Na minha main page, na minha main view model, em vez da gente ter esse botão de search, depois a gente vai jogar esse botão de search, tudo isso aqui para uma página de busca, uma página específica de busca, vamos fazer uma simples navegação com um comando a mais para a nossa página de categoria. Tá? Então eu vou chamar ele aqui de categoria command. E além do meu categoria command, eu vou ter outros commands, da mesma forma eu já tenho o about, eu vou ter também um outro que vai para a tela de search. Tá? Então, em vez de colocar aqui about, eu vou colocar um comando de search, da mesma forma que a gente tinha já antes, e este comando que vai para a categoria, tá? Para mostrar todos os itens, todos os conteúdos, os contents, de uma tag, de uma categoria. Tá? Só que esse comando você viu que eu fiz de uma forma um pouquinho diferente. Eu utilizei esse menor maior, que é o generics do C#, para especificar que esse comando aceita um parâmetro do tipo tag. Então, dentro da minha lista de resultados da minha ViewModel, ou seja, dentro das minhas tags que eu estou populando aqui com acesso ao meu serviço, eu vou querer, através da seleção de um item dessa lista, navegar para apenas um deles, tá? Então, eu vou criar aqui o meu comando, instanciar ele aqui na minha ViewModel, como um comando que aceita um parâmetro de tags. E aqui eu vou ter o meu execute show categoria comente. E como parâmetro, ele recebe uma tag. Maravilha. Feito isso, eu vou fazer o push async para alguma coisa que eu não sei ainda, que eu não criei. Mas eu sei que ele vai ter que passar um parâmetro de tag. Lembra que quando a gente fez o nosso método push async, a gente recebe um params, um array params aqui, que significa que é uma quantidade indeterminada de qualquer quantidade que a gente quiser de itens como parâmetros do meu método. Então, esse parâmetro de tag vai ser passado no push async. Lembra como que ele fazia aqui? Ele passava na criação da viewModel, tá bom? Na criação da instância da minha viewModel, ele passa esses argumentos. E já certo aqui no ByteEncounter, que a gente não precisa se preocupar com isso. Mas aqui, eu vou deixar isso aqui comentado por enquanto, mas a gente vai criar uma classe chamada categoria, tá? De fato, aqui, essa classe vai ser a categoria ViewModel, ou a categoria Page. A nossa tela de categoria em si, ela vai fazer uma simples listagem. Eu vou criar aqui bem rápido, não vou perder muito tempo com isso. A gente vai entrar em mais detalhes da tela em si no próximo módulo, que é referente a mais layout, tá bom? Mas só como um layout bem simplista, a minha categoria Page... Vou só dar um nome aqui para a minha tela e já criar ela, categoria page. E vou copiar um bloquinho que eu já deixei aqui pré-montado. Esse meu bloquinho é isso, super simples. Eu tenho uma list view. Essa minha list view tem um item source para uma propriedade na minha view model chamada contents. Então ele vai procurar dentro do categoria view model. Vamos criar essa view model. Dentro de view models, adicionar class categoria view model. Lembra toda aquela padronização de nome e tudo mais? Então, eu vou copiar aqui a minha classe de view model. Também não vou me preocupar com isso neste momento. Vou fazer bem simplista, tá? A minha categoria view model. Deixa só eu pegar o flash aqui. Eu estou copiando do GitHub, tá, pessoal? Não tem nada demais, não estou fazendo nenhum milagre. Nada muito mágico. Esse meu código, basicamente, é a minha categoria ViewModel. Ela herda da minha base ViewModel. Eu também recebo o MonkeyHub API Service como parâmetro, aqui como meu primeiro parâmetro. E um segundo parâmetro é a tag, tá? Então, o que eu posso fazer na construção da minha ViewModel? Eu posso... aqui na... cadê aqui? Main view model. Quando eu for criar essa página, que agora a gente já criou a nossa view model, ela é a categoria view model. Eu vou passar como parâmetro a tag, mas eu vou passar mais um parâmetro. Esse meu método tem que ser assíncrono. Eu vou passar o MonkeyHub API Service. Tá? Bem simplista. Opa, lugar errado. Aqui. Passar ele como parâmetro no MonkeyHub API Service. Tá? Então, na criação da instância dessa classe, através do Activator, daquele método que a gente colocou na nossa base ViewModel, quando ele criar a categoria ViewModel, ele vai passar como parâmetro o MonkeyHub API Service e a tag. Certo? Então, no categoria ViewModel, ele recebe no construtor o iMonkeyHub API Service e a nossa tag. Armazena esses dois campos em fields, que estão aqui, read-only, private fields, bem simples. Ele tem também uma listagem Observable Collection com os conteúdos. Ele vai utilizar o serviço para fazer a chamada ao serviço do MonkeyHub do serviço. No caso aqui, o nosso Swagger, tá? Vai fazer a chamada para uma dessas APIs aqui, que vai retornar essa lista de conteúdos. Essa lista vai ser populada aqui dentro desse Observable Collection Contents. E dentro da seleção de um único item, depois ele vai fazer uma navegação, vamos comentar isso aqui por enquanto, mas ele vai fazer uma navegação para a tela de conteúdo que vai mostrar um item, que vai mostrar de fato o artigo. Tá? É super simples. No load async, esse método que eu criei aqui, da mesma forma como a gente tem na nossa main view model, deixa eu fechar algumas coisas de mais aberta, na minha main view model, a gente tem o nosso método load. Ah, não, aqui eu não fiz ainda. Eu estou fazendo dentro do meu command. O que eu fiz aqui? Eu criei um método chamado load async. E no meu code behind, no meu categoria page XAML, o que eu vou fazer? No momento da criação da minha tela, eu vou fazer. Opa! eu vou fazer um override de um método que a gente tem no Xamarin Forms chamado onAppearing, tá? Esse onAppearing é toda vez que a tela aparecer, toda vez que a tela for exibida, ele vai ser chamado. Eu sei, já pela organização que eu fiz do meu código, por causa da minha base view model, que na propriedade binding context da minha page, eu vou ter a minha view model. Então, se eu fizer o cast do this.binding context, se eu fizer um cast disso aqui, não preciso do this nesse caso, seria a base. Binding context para categoria ViewModel, dando o using correto aqui em cima, eu sei que eu posso chamar um método dentro dele. E esse método vai ser o loadAsync. Vou só me precaver de erros colocando uma interrogação aqui, caso o binding context seja nulo ou tenha algum outro tipo de detalhe de problema de alguma outra situação futura. Só estou me precavendo caso a binding context não seja uma instância de categoria ViewModel. Lembro, isso aqui eu já mostrei, que é uma funcionalidade do C# 6 bem legal. E ele vai, toda vez que a tela aparecer, chamar esse método loadAsync para carregar a minha tela. O legal é que esse método é assíncrono. E o que eu estou de fato fazendo é pegando aquele serviço que veio como parâmetro do meu construtor, do categoria ViewModel, e estou chamando o getContentsByTagId. E eu passo o ID da tag. Então, a única coisa que esse método faz, ele é muito parecido com aquele nosso método. Lembra que, olha que legal, eu apertei F12, ele foi para a implementação? Não, ele foi para a definição na interface. Eu aperto Ctrl F12 e ele vai de fato para a construção. Se tivesse mais de um, ele permitiria selecionar. Como só tem um, ele está vindo para a implementação concreta do meu objeto. A única diferença que vocês podem ver aqui é que, em vez de eu estar deserializando para tag, eu estou deserializando para content. E o endpoint, ele é bem parecido, ele também se forma através do base URL, só que em vez de eu ir em tags, eu vou em content barra tag, tal que tag igual a tag ID. Eu só faço uma concatenaçãozinha de strings aqui, tá? De resto, os códigos são idênticos, tá? Só muda o tipo de objeto que eu estou deserializando, tá? Ou seja, esse meu serviço aqui é bem simplesinho mesmo. Se vocês quiserem, podem olhar, eu estou indo bem rápido mesmo, pessoal, para vocês conseguirem só ter uma noção do que a gente está fazendo, para a gente, de fato, chegar no nosso resultado final, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Então, essa minha telinha aqui, a única coisa que ele faz é, quando a tela carrega, ele acessa o serviço, limpa se já tiver alguma coisa no meu Observable Collection, e para cada um deles adiciona esse elemento na minha lista. Perfeito. Esses elementos, quando forem clicados, cada um deles forem clicados, ele vai chamar esse outro comando chamado showContentComment, que vai fazer o push para a tela de exibição de um elemento. Se a gente voltar para a nossa categoria page, agora sim ele já vai ter esse contents, ele vai conseguir fazer o binding. Olha como que eu vou fazer a brincadeira aqui do itemSelected. Eu criei aqui um método chamado listViewOnItemSelected, tá? Que é no code behind. Eu estava aqui no meu categoria page.xaml, no code behind, estou no categoria page.xaml.cs. Então, da mesma forma, no mesmo lugar onde a gente colocou aqui o onAppearing, eu vou fazer a mesma brincadeira que eu estava fazendo de cast do meu binding context, só que aqui eu vou, em vez de chamar o método load, assim que eu vou chamar o showContentComment, e eu vou dar um execute nele, passando como parâmetro o elemento selecionado, é o item selecionado da minha listView. A minha listView está aqui nesse objeto sender. Então, aqui é a listView, então aqui sender as listView, da mesma forma que eu estou fazendo aqui com categoria ViewModel, e eu vou pegar o selectedItem, eu vou pegar este carinha que vai ser a minha tag selecionada, tá bom? A gente está fazendo um binding para os meus contents, opa, o content não, que esse aqui é o showContent, não é tag, que é o meu content. E eu vou passar esse objeto content. Posso fazer um cast, não tem a necessidade, tá? Não preciso ficar brincando com o modelo aqui, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Por quê? Porque aqui, esse método, como eu estou dependendo da interface command aqui, esse execute, ele aceita um object, então eu poderia passar qualquer coisa. Internamente, a instância do command do MVVM, do Xamarin Forms, vai fazer o cast para o tipo adequado, que no caso é content, tá? Então eu não preciso fazer esse tipo de cast para content aqui. Só para ficar um pouco mais claro, faz sentido, se vocês quiserem, vocês podem brincar com isso. Também só se precavendo aqui para não dar nenhum tipo de exception. No pior dos casos, ele passaria esse argumento aqui como nulo, tá bom? E aí sim eu vou poder fazer a minha navegação. Mas da mesma forma que aqui na tela de categoria eu estou navegando para os detalhes, na minha main page eu ainda não fiz a brincadeira de eu navegar de fato para um item. Como que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz na minha categoria, tá? Eu vou copiar esse métodozinho aqui, item selected, vai ser exatamente o mesmo padrão. Vou colocar aqui um item selected da minha list view, só que nesse caso é uma tag, tá? Vou criar o meu event handler aqui debaixo dos panos. Vou pegar o meu sender, as list view, que é o objeto, que é o sender do event, que é este carinha, tá vendo? Esse evento está atrelado ao list view, então o sender aqui é um list view, só fazendo um cast bonitinho aqui. O selected item vai ser o item selecionado, que no caso é um item do meu item source de resultados, que é um tag. Então esse cara é um tag, também vou deixar aqui só para deixar um pouquinho mais claro. Maravilha. E eu sei que, posso dar o using aqui em cima, né? Montei Hub App Models. Eu sei que o meu binding context é um main view model. Esse meu main view model, ele tem um comando chamado showCategoriaCommand. Esse showCategoriaCommand tem um método execute que eu vou passar a minha tag. Maravilha, também posso fazer todas as precauções aqui com verificações de nulo utilizando o Elvis Operator. Super simples, super rápido, estou realmente voando aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Se vocês quiserem pegar o código completo disso, é só ir lá no GitHub, o código é todo open source para vocês brincarem e fazerem o que vocês quiserem. Esse nosso bloco aqui de search não está muito legal, né? Está misturado busca, o que é busca, o que é cada uma das coisas. Vamos refatorar isso e dar uma brincada um pouquinho melhor. Antes disso, só vamos fazer a nossa tela de conteúdo, que ela é extremamente simples. Eu vou criar ela do zero aqui, nem tem a necessidade de eu fazer o Ctrl-C aqui. Ela é realmente muito simples. Então a minha main view model navega para uma tela de categoria e a minha tela de categoria vai navegar para uma tela de Content Web View Model. Tá? Eu vou criar essa Content Web View Model aqui nas minhas View Models. Botão direito, adicionar nova classe. Content Web View Model. Criada essa classe para ele conseguir construir ela através desse método PushAsync. Essa classe tem que herdar de Base View Model. Então, vou fazer ele herdar de Base View Model, foi a regra que eu criei. E a única coisa que ele vai ter no meu construtor, ele vai aceitar como parâmetro um content, que é o parâmetro que eu estou passando aqui no PushAsync. Feito isso, dei o using correto aqui em cima. Eu vou só armazenar isso dentro de um underline content. Colocar isso aqui dentro de uma variável. Então, create field content. Pode ser read-only. Perfeito. Mas esse cara aqui, na verdade, no field não vai ser o suficiente. Eu vou, na verdade, querer armazenar ele dentro de uma propriedade. Por quê? Porque a minha view vai consumir uma propriedade dele, tá? Então, aqui no caso, get e private set. Perfeito. Esse private set, na verdade, nem tem a necessidade. Como é feito no construtor, uma outra feature muito legal do C Sharp 6, eu posso definir ele como read-only, uma propriedade read-only. Maravilha. Feito isso, como está no construtor, essa propriedade não tem que ser bindable. Isso é uma das coisas legais. Como está sendo criado através do construtor, não tem necessidade. A instância, no momento que a content view, a content web view model é criada, essa propriedade já tem ela setada. Então, quando a tela for criada, quando o binding context da minha page for setado, ele já vai ter essa propriedade em memória e é só ele brincar e fazer o que ele quiser. Tá? No caso, vamos criar uma tela chamada Content Web Page. Da mesma forma que a gente tem aqui a categoria Page, vamos criar a minha nova Forms Blank Content Page XAML, chamada Content Web Page, só para seguir o nosso padrão, a nossa heurística lá conseguir encontrar. E o código que eu vou colocar aqui é extremamente simples. É uma classezinha do XAML Forms chamada WebView. Tá? Tomem cuidado, não utilizem ela a solto, tá? Isso pode dar alguns problemas para aprovação na loja da Apple. Não fala, ah, eu quero fazer, vou deixar aqui uma WebView e vou colocar minha página inteira, é um grande WebView. Na Apple, na aprovação da loja da Apple, simplesmente o seu aplicativo não vai passar. Tá? Dentro dessa propriedadezinha content aqui, eu vou acessar content.url, que é, dentro da minha classe content, a minha propriedade URL, para mostrar de fato a minha URL. Ok? Super simples a minha ViewModel, e é isso, não tem mais nada. Minha ViewModel de content é apenas isso. Já terminei a minha categoria ViewModel. Falta a gente fazer a página de busca, né? E a nossa categoria page, acho que ela ainda está bem feiazinha, não fiz muitas coisas, não brinquei muito ainda. Olha que legal, só pra, eu não cheguei a detalhar isso aqui, mas a nossa list view aqui, ela tem uma image cell que está pegando a URL da banner, tá? Dos nossos contents aqui, mostrando já o ícone, desenhando, enfim, ele já está mostrando o item de cada uma dos meus posts, tá? Super simples, super direto. Maravilha. O que mais que a gente precisa fazer aqui? A nossa página de busca. Vamos, então, criar mais uma ViewModel. Pode só executar, né, por enquanto, para ver se está tudo correndo bem, se a gente não errou, né? Eu estou fazendo muita coisa aqui e rodando o código que é bom, ainda nada, né? Vamos, então, executar ele aqui no nosso emulador do Android. Vai fazer o deploy. Se tudo correu bem, se a gente não esqueceu de nada, nosso processo tem que funcionar. Ele vai carregar a nossa tela inicial. Lembra que antes isso aqui era uma tela de pesquisa, então eu ainda vou fazer a pesquisa aqui. Ele não tem aquele processo de loading inicial. Vou fazer uma pesquisa qualquer aqui com qualquer coisa. Você pesquisou por A? Sim, pesquisei por A. Obrigado. Ok. Acho que na nossa lógica, como que estava isso? Ah, ele vai fazer com si mesmo. Maravilha, só demorou um pouquinho para carregar, realmente, por causa da internet. Perfeito. Quando eu clico em um desses elementos, o que de fato vai estar acontecendo, o que de fato acontece, é aqui na minha, aqui na minha main page XAMLCS, esse ListViewOnItemSelected vai ser chamado, ele vai fazer os casts, vai chamar o show categoria command, que vai chamar o método execute show categoria comment, que vai fazer o puxa sync da categoria passando o Monkey Hub API Service e a tag correspondente. Então, quando eu clico nesse botão, ele navegou para a próxima tela. Olha que legal. Obviamente, a minha tela de categoria ainda não tem título, não coloquei, está muito simplista mesmo, né? Não brinquei, não fiz nada demais aqui, mas olha, ele já mostrou a minha lista com o item template, que é um image cell, fazendo o binding no image service para a propriedade banner. O nome está correto, a descrição aqui em cima está correto, que é o detail, está tudo bonitinho. Quando eu clico neste cara aqui, ele vai, aqui dentro da categoria page, navegar para a categoria, chamar esse método aqui, que vai navegar para a categoria, vamos lá, Content View, Content Web View Model. Então, quando eu seleciono esse item aqui, aí ele vai para a minha tela de web. Tá, demorou um pouquinho para carregar, é uma página web mesmo, tá? Vocês podem ver que ele já, por padrão, já habilita o scroll aqui, enfim. Já estou lendo o conteúdo do meu objeto sem nenhum tipo de problema. A tela inteira aqui é um simples é uma simples web view, tá? Uma classe chamada web view que eu mostrei para vocês aqui. Essa tela inteira é isso aqui. Ele está, na verdade, pegando a URL e renderizando ela inteira aqui. Se eu volto, eu estou na tela de listagem. Se eu volto mais uma vez, estou na outra tela da página inicial. Ok? Deu para a gente acompanhar praticamente o fluxo do nosso aplicativo inteiro. Ficou bem completinho. A gente tem já o fluxo das coisas. Se vocês quiserem acompanhar o aplicativo inteiro, vou trazer aqui para vocês conseguirem ver. Maravilha. É só entrar aqui em github.com/monkey-hub-app. É esse nosso Git, tá? Tá tudo separado por branches, então a gente tem aqui a branch MVVM1. Eu já avancei um pouquinho a mais, já mostrei só um pouquinho de layout aqui. Lembrando, isso vai ser detalhado muito mais no nosso capítulo de interface, que o Will já está gravando, já está começando a montar os conteúdos, o Win gerando, tá? E aqui vocês conseguem ter uma ideia realmente de como o aplicativo vai ficar, só pelas screenshots. E se vocês quiserem ver o código inteiro, simplesmente clique aqui no Clone or Download, baixa ou pelo Visual Studio ou pelo aplicativo do desktop. Se tiver no Mac também funciona, sem nenhum tipo de problema. Maravilha! É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deu para ver que a gente realmente tem bastante coisa aqui misturada. Tem coisa aqui que eu não mostrei. Por exemplo, o nosso Base View Model, vocês vão ver que ele tem um trechinho de código a mais. É pouca coisa, é só a partir de uma melhoria que eu fiz no nosso View Model Locator, nosso pseudo View Model Locator, que é colocar uma brincadeirinha a mais aqui para fazer a injeção, mas isso aqui é bem simplista. Se você estiver usando qualquer framework de MVVM, ele já vai fazer um trabalho muito melhor do que esse. Ele só faz uma detecção se um dos parâmetros, para você não ter que ficar passando aquele serviço para lá e para cá o tempo todo, ele já faz a detecção do serviço e injeta ele para a gente automaticamente. Tá? Enfim, tem muito mais coisas. Se vocês quiserem ver o código completo, deem uma olhada no GitHub. Tá? Já, pelo menos aqui já deu para a gente ter uma noção legal de como o nosso aplicativo está, deu para seguir o fluxo de navegação do aplicativo inteiro e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo módulo, valeu pessoal!